12:31.
Sudoeste agora, Clube FM.
12:31 e nós estamos começando nesta terça-feira a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeitos em Vitória da Conquista. Hoje vamos receber no estúdio, já está aqui, Ariana Mota, candidata a vice-prefeita na chapa de Dr. Marcos Adriano do Avante, Cris.
Luiz Ariana da Rocha Mota Ferraz, é esposa de Deoclécio, mãe de Iane e Valentina, é formada em serviço social pela Universidade Estadual do Ceará, bacharel em Direito pela FAINOR, bacharel em Psicologia pela Uninassal, sempre atuando nas áreas de gestão, seja da saúde, social ou na educação, exercendo funções de coordenação da Prefeitura de Vitória da Conquista, área de criança e adolescentes, CRAS e CREAS, Programa Bolsa Família, TFD, pacientes que precisam fazer tratamento fora do município, Hospital Geral de Vitória da Conquista, em diversos municípios como sócia da empresa CAAI, assessoria e consultoria junto às prefeituras de Cordeiros, Caetanos, Piripá e Jânio Quadros, responsável pelas turmas de serviço social da Unopar e Uniub, na época exercendo a função de coordenadora acadêmica e professora dessas instituições.
É, e no campo político sempre esteve à frente das discussões que envolvem a política conquistense. Ela foi candidata nas eleições de 2020 e vice-prefeita pelo PRTB. Atualmente está filiada ao Avante, onde foi convidada a ser candidata a vice-prefeita pelo então candidato a prefeito, Dr. Marcos Adriano.
Pois é, Mônica, antes de reler aqui as regras dessa entrevista, eu gostaria que a gente repetisse o nosso endereço do YouTube, para que o ouvinte da rádio também possa acompanhar por vídeo essa nossa entrevista no seu celular, na sua Smart TV.
Exatamente. Você que, inclusive você que está acompanhando aí pela rádio, pode ligar também a TV aí, canal Clube FM TV, viu? Pelo YouTube, canal o YouTube Clube FM TV. Você vai conferir todas as imagens dessa entrevista com a Ariana Mota.
Lembrando que esse programa especial tem o apoio da AMR Locadora. Juntos construímos uma parceria sem fim do Supermercado Jurema. O melhor lugar para comprar barato, ligue 3421-5505 e nós entregamos as suas compras em casa. Pois é, gente, eu vou esclarecer então, a candidata já tem esse regulamento, foi recebido através da assessoria, então ela já está sabendo, mas muitos ouvintes que ligaram rádio agora ou que estão acompanhando a gente pelo YouTube, talvez não saibam ainda quais são as regras dessa entrevista. Nós teremos 40 minutos de entrevista do início ao fim da entrevista propriamente dita. Isso não conta com os nossos blocos comerciais, certo? Cada bloco será composto por pelo menos 3 perguntas e o candidato terá 2 minutos para responder. Se acontecer do candidato responder mais rápido e sobrar tempo, a gente pode inclusive fazer mais uma pergunta, desde que cada bloco tenha 8 minutos, né, no final. Bom, temos também o bloco do ouvinte. É um bloco com 6 minutos e que terá ao menos 2 perguntas enviadas por vocês aí de casa. Portanto, vocês continuem enviando perguntas para as próximas entrevistas. O candidato também terá 2 minutos para responder e no final do programa nós daremos 1 minuto para as considerações finais do candidato, né? O primeiro bloco, a primeira parte do programa vai até as 12:30, depois às 12:50. Então, começa às 12:30, né? E vai até as 12:50 e depois teremos a parte 2. Agora eu queria que dar 1 minuto também agora para a apresentação da candidata, para ela fazer a própria apresentação. Ariane, seja bem-vinda à Rádio Clube. Por favor, a palavra é sua. 1 minuto para essa abertura.
Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Clube FM. Quero agradecer, né, a participação aqui. E assim, é uma satisfação. Dizer que é uma satisfação estar nesse momento da democracia, né? Poder estar falando aqui. Fui aí sorteada, fui a primeira, né? Eu até brinquei com a turma, eu falei, poxa, hein? Nem podia ter sido a segunda para poder ver como é que o pessoal ia se sair, mas aí estou sendo a estreante, né? Mas isso é muito bom, gente. Eu falo que para falar para as pessoas, está passando a nossa mensagem, né? É um momento muito oportuno. A gente está nessa chapa aí, eu, Ariana Mota, junto com Marcos Adriano, né, prefeito. E é isso. Vamos lá.
Bom, o primeiro tema que nós elencamos aqui com a concordância das assessorias foi o tema de saúde. Então, entendam, gente, todos os entrevistados terão essa mesma temática e as perguntas serão sorteadas, mesmo aquelas que nós da Rádio Clube elaboramos serão sorteadas, não é? Para que não haja desigualdade de condições, uma pergunta mais difícil, outra pergunta considerada mais fácil, caia para um candidato ou outro, tudo será feito através de sorteio. Nesse potinho aqui eu tenho as perguntas de saúde. Eu vou fazer a primeira pergunta para a candidata a vice-prefeito, Ariana. Olha só, a pergunta é o seguinte, vamos lá. Este ano enfrentamos uma epidemia de dengue com índices nunca antes registrados, principalmente em nossa cidade. Conquista foi o município baiano que mais contabilizou casos da doença. Além disso, agora todos estão se voltando para outra preocupação, a febre Oropuxi. Como vocês abordariam esse tipo de crise, né? Como epidemias no município, que são coisas, por exemplo, que precisam de uma ação preventiva, além de uma ação durante a ocorrência.
Exatamente, né? A saúde, a gente sabe que todas as áreas são importantes, mas a saúde, ela é fundamental, né? Afinal de contas, no município que a gente sente as nossas necessidades, né? Temos os nossos problemas, enfim. Então, essa questão da dengue, de fato, ela é bastante preocupante. Inclusive, a gente tinha até falado, eu lembro logo quando começou todo esse processo, né, de dengue, muitos casos surgindo, a gente se bateu muito na tecla. E a prevenção, né? A gente sabe que cabe o cidadão ele tem que ter a consciência de que prevenção tem que partir de dentro das nossas casas. Mas o poder público, ele tem responsabilidade com isso. Aliás, o poder público, ele é a mola mestra de tudo isso. Então, assim, se a gente não tem uma política muito bem direcionada para a questão da prevenção, com pessoas capacitadas para que possam adentrar as residências, né? Agentes de saúde, pessoas preparadas de edemias para poder fazer esse tipo de combate, de fato, fica bastante complicado. Então, acho que uma das soluções, além de todas que a gente falou aqui, da educação também, da população, é frisar essa importância desse trabalho contínuo, porque falar de combate à dengue não é só na época de uma pandemia, de uma epidemia, mas sim é um trabalho que tem que ser feito ostensivamente, né? Então o município, ele tem que estar preparado, tem que ter uma equipe, tem que ter pessoas, tem que ter inclusive número quantitativo de pessoas para trabalhar a questão, né?
Certo, então vamos lá para a segunda pergunta da temática de saúde ainda, né? Vamos lá, a pergunta para a candidata a vice-prefeita é: falando sobre os postos de saúde, nem todos contam com uma estrutura adequada, né, suficiente, principalmente na zona rural. De que maneira essa questão tem sido percebida pela chapa de vocês? E o plano de governo aborda, né, algum aspecto da saúde na zona rural, em relação aos postos de saúde?
Sim. Sim, um tema bem interessante também. A questão dos postos de saúde é notório, né? Acho que a população, eu sou cidadã conquistense, assim como todos que estão me ouvindo, e quem nunca percebeu, né, a deficiência dos postos de saúde da nossa cidade, né? Eu acho que é uma realidade. Precisa melhorar, sim. Inclusive, no nosso plano de governo, dentre as muitos projetos e temas que a gente tem colocado, que são 70, viu? Temos um total de 70. Dentre eles, a gente fala da questão da organização dos postos de saúde, tanto da zona rural como da cidade de Vitória da Conquista, onde a gente possa ter não só a questão das medicações, né, de pronto ali para a população, mas também a questão dos exames, que é uma situação bem séria, bem grave, porque se você for imaginar, os PSFs, que assim a gente fala, né, que é a atenção básica, envolve todo um conjunto. Então, aquele indivíduo que é atendido no posto de saúde, ele precisa ter uma equipe, né, precisa ter inclusive equipe de profissionais da saúde ali, né, que possa dar esse atendimento tanto na cidade como na zona rural, né? E aí a gente tem outras propostas aqui que a gente pode no decorrer falar.
Ótimo. A senhora tem até mais tempo para responder essa pergunta. Se quiser continuar falando sobre ótimo. O tema, já temos.
Eu queria até falar assim, da plataforma digital, que é uma das ideias que a gente tem trabalhado muito de atendimento emergencial, que é exatamente isso, fazer com que a gente mapeie essa população da zona rural, a gente possa mapear essa população e perceber quais são os problemas que são mais corriqueiros, né? E assim a gente tem como direcionar e tem como fazer um atendimento, né, de maior qualidade.
Certo, então vamos para uma terceira pergunta na área de saúde, né? Depois passaremos para o tema educação. Eu só gostaria que a minha colega Mônica repetisse o endereço no YouTube, por favor, para quem está apenas nos escutando e quer assistir ao debate, não é com imagens.
Prontinho, é
com a entrevista, desculpa. O debate entrevista. Vem depois.
Vem depois, estamos programando sim um debate. É através do canal YouTube, viu? Você que está ouvindo aí, que quer ver as imagens, né, participar, é Clube... Clube FM TV. É Clube FM TV.
Clube com E.
Isso.
Clube FM TV. Então, isso. Você que está querendo acompanhar com imagens essa entrevista com a candidata a vice na chapa do Marcos Adriano, você pode acessar aí o YouTube Clube FM TV. Bom, vamos lá então. Essa é uma questão que nós, inclusive, recebemos aqui, candidata Ariana, sim, muitos questionamentos. Hoje se falou sobre isso aqui já, antes da entrevista. Quem anda pelas ruas de Vitória da Conquista se depara com vários cães, né, soltos pela rua, né? Perigo tanto para o transeunte como vulnerabilidade para os próprios animais. Quais as propostas para se resolver essa situação, visto que isso já é discutido na cidade, inclusive com a proposta de um centro de zoonoses?
É, exatamente. É, eu ia iniciar falando exatamente disso, né? A questão do centro de zoonose, que eu acho que tem sido discutido e rediscutido em vários, passou por vários gestores, né, e candidatos, e assim, e isso tem que ser efetivado. A gente tem que buscar uma solução. Haja vista que, assim, foi até realizado, né, por parte da gestão aí, uma clínica, né, que com atendimento, mas se a gente for analisar, é algo tão pequeno diante de toda a problemática da cidade. Conquista cresceu, gente, não tem como a gente ficar falando de uma clínica específica para um atendimento a um público específico, né, onde você tem os critérios muito, muito restritos, né, a pessoa tem que ter, só um exemplo, tem que ter um NIS, tem que ter isso, só pode um cão por família, não tem como. A gente tem um problema sério de saúde pública, sim. Porque os cães na rua, além deles estarem ali proliferando doenças, inclusive, né? As pessoas, os transeuntes, estão correndo o risco de serem mordidos e adquirirem doenças como a raiva e outras doenças, né? Que podem, inclusive, comprometer a saúde. Então, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Eu acho que uma das ações importantes e que precisa ser, de fato, colocada em prática é, sem dúvida, um centro de zoonose. É uma solução para esse tipo de problema. Porque não adianta a gente ficar tapando o sol com peneira ou trabalhando só com situações paliativas. Ah, mas tem um atendimento esporádico. Não pode ser dessa forma. Tem que ser algo efetivo. A gente tem que respeitar, porque afinal de contas os animais, eles merecem isso, né? Quem que não gosta de um animal? Eu sou apaixonada. Eu posso falar isso porque no meu bairro, eu vejo ali a situação precária mesmo. São matilhas de cães. Não é um cão isolado em um bairro, não. São matilhas. E quando eles se juntam, é algo assustador. Eu não vou citar nomes, claro, mas assim, teve inclusive estudantes da faculdade ali próximo, ali, medicina, que foram mordidas por cães. Então veja a gravidade da situação, né?
Pois é, gente. Então é o seguinte, agora nós vamos mudar de tema, candidata Ariana, vamos passar para educação, certo? Mas a gente poderia fazer no final, depois, sim, né, para que dê tempo da educação, a gente faz no final ou educação ou saúde, não é isso? Mais uma de saúde? Então tá, temos mais tempo para a saúde, aqui a nossa produção está nos orientando, então vamos lá.
Vamos lá.
Vamos lá então, mais uma pergunta de saúde para a candidata Ariana. Vamos ver qual é a pergunta dessa vez. A pergunta é marcação de exames. Essa é uma das maiores queixas dos nossos ouvintes, sendo pontuada aqui diversas vezes, inclusive, né? Marcação de procedimentos, período de espera, não é? Exames que de fato sejam realizados, entrega de resultado. Que estratégia tem sido pensada pelo projeto de vocês para resolver essas demandas?
Os temas, gente, são bem pertinentes, né? São temas corriqueiros, são temas que quem convive, que vive na cidade, convive com as pessoas, percebe. É um anseio da população, né? Não tem como. A gente faz uma reunião aqui com mulheres, com famílias, e a gente percebe logo isso. Ah, e como é que vai ficar a questão dos exames? Então, assim, gente, atenção básica, o nome é básico, mas é um básico que você tem toda uma complexidade, né? Essa questão dos exames em Vitória da Conquista é bem complicado. E já há algum tempo que a gente vem sofrendo com isso, né? Porque tem pessoas que passam um ano e seis meses na fila de espera. E é uma fila mesmo, né? Não é assim um caso ou outro, não. Desde as pessoas que moram na zona rural, as pessoas da cidade, elas se queixam muito dessa questão da demora. Então, assim, a nossa ideia é exatamente otimizar esse tempo, né? E para isso a gente tem que ter profissionais competentes, tem que ter toda uma estrutura para que isso funcione.
Bom, agora sim vamos falar de educação. Certo? Confere aí com a produção, tudo bem? Então, eu só queria que Mônica, mais uma vez, repetisse o nosso endereço no YouTube, por favor.
Pois é, Clube FM TV, vai lá, gente, coloque aí.
Tudo que junto.
Você vai. Tudo junto, Clube com E, viu? Clube
FM TV no YouTube.
Você vai acompanhar toda essa entrevista, todos
com
esses
imagens.
Detalhes.
E as
com
outras imagens. Todas e o debate também, né?
Com certeza. Virá.
Então, candidata Ariana, nós vamos passar para as perguntas sobre educação. Como as outras foram feitas em sorteio, também vamos fazer esta da mesma maneira. Então vamos lá. A primeira pergunta no tema educação é o seguinte: antigamente, nas escolas municipais de Vitória da Conquista, as atividades extracurriculares, como prática esportiva, por exemplo, eram comuns. De que forma a chapa acredita que pode voltar a reativar essas atividades nas escolas?
Nossa, muito legal. Eu tenho filhas na idade estudantil e isso é uma coisa que, assim, me remete ao passado, né? Eu me recordo que a gente participava dos campeonatos de vôlei, interclasse, né? E a gente tinha, assim, aquela empolgação, aquela vontade, tanto de estudar, como também porque a gente sabia que no tempo oposto a gente ia estar lá, ia para a escola, ia praticar, ia treinar, enfim. E a gente percebe que isso ficou mesmo, assim, parado no tempo. Né? Então, é como se a obrigação da escola fosse, de repente, só mesmo conteúdo, conteúdo, conteúdo. E a gente sabe que o esporte, ele é fundamental, né? Então, se a gente desenvolve várias modalidades, eu falei do vôlei, mas você tem o futebol, você tem, inclusive, jogos de tabuleiros, né, que você pode desenvolver, e isso ajuda no aprendizado da criança, do adolescente, né, e motiva. Então eu acho que é fundamental. A gente tem falado sobre isso, inclusive, sobre a questão do esporte na escola, que no nosso governo, com certeza, isso será uma prioridade.
Bom, então vamos para mais uma pergunta no tema educação para a candidata Ariane Mota. Vamos lá ver qual é a pergunta desta vez. Quais seriam as estratégias adotadas, né, para aumentar a participação dos alunos nas atividades, melhorando o desempenho, né? Seria aquela de criar vínculos entre o aluno e o aprendizado.
Ótimo. Então, olha, o aprendizado, ele é composto por uma série de fatores, né? Desde a questão da estrutura escolar, a quem vai passar o conhecimento, no caso, o professor, né? A direção da escola, coordenadores. Então, é uma equipe. Eu falo que é um trabalho interdisciplinar. E aí, a gente tem a família. Então, o aluno, ele quando ele chega na escola, ele quer se sentir parte integrante dessa escola, né? E para isso, a gente tem que desenvolver mesmo políticas de atenção, né? Esse aluno, não só a estrutura ali da escola em si, mas assim a capacitação por parte daqueles que estão à frente, e desenvolver e buscar projetos, né? Buscar exemplos de cidades que hoje no Brasil a gente sabe que tem cidades que se desenvolveram bastante, com técnicas, com metodologias diferentes que podem ser trazidas, né? E copiadas, por que não? A gente tem que copiar o que é bom. Não é verdade? E eu acho que a educação em Vitória da Conquista, a gente ainda deixa um pouco a desejar nesse quesito, mas nada que não possa ser mudado para melhor.
Bom, eu só queria esclarecer o seguinte: o tempo que a candidata Ariane não utilizar na resposta será no final dado para que ela responda talvez mais uma pergunta.
Tranquilo.
Certo? Então vamos adiante. É o seguinte, agora a pergunta ainda sobre educação, candidata Ariane, é o seguinte. Na área de educação, muito se discute sobre a dificuldade do diálogo da administração pública com classe profissional. Essa questão já é uma preocupação, né? Que vem acontecendo há muito tempo. E como essa questão é vista, né? Aquela questão das greves, o sindicato, o relacionamento com a categoria.
Sim.
Dos professores e dos funcionários.
Olha, eu falo que o nosso país, e não é diferente do nosso estado e município, né? O educador, o professor, ele tem que ser prioridade, o professor tem que ser prioridade em qualquer circunstância, né? Se a gente parte do princípio que é a partir dele que nós teremos bons, formaremos bons cidadãos, então, assim, não tem como a gente negar a um professor uma qualidade, né, na sua estrutura de trabalho. A questão do salário, gente, né? Não adianta a gente falar assim, mas isso, eu sou um bom professor, mas todo mundo quer ser reconhecido. E uma das formas é você pagar bem os professores, né? Então, eu acho que a gente tem que começar pelo básico e, por que não, pelo piso básico, né? Quando a gente começar a trabalhar isso de forma com que seja respeitado esses direitos, esses direitos do professor, e que eles possam ser respeitados, a gente vai ter, em contrapartida, também, né, esse resultado. Porque vai refletir. Né? Vai refletir, com certeza, na vida dos alunos, na estrutura da escola. Então, essa questão da educação perpassa pela categoria, sim, do professor.
Bom, a gente tem mais 50 segundos, vou fazer mais uma pergunta agora, um tempo menor de resposta, certo?
Tranquilo.
Para que a gente feche o tempo das perguntas de educação. Vou fazer rápido para não tomar seu tempo, né? Vai lá. Uma das grandes dificuldades da educação no nosso município é em relação à deficiência de vagas em creches. É comum, inclusive, acompanharmos pais de alunos dormindo em filas para marcar lugar. Como vocês pretendem equacionar isso?
Olha, a gente tem que imaginar o seguinte. Primeiro, eu parto do princípio que tudo é uma pesquisa, é um mapeamento, né? Se a gente não consegue mapear a quantidade de famílias que vão precisar de ter esse lugar do seu filho ali naquela creche, fica difícil. Então, tem que ter uma estrutura onde você saiba quais são os bairros, quais são as localidades onde você pode estar criando essas creches e, a partir dali, você possa fornecer um serviço de qualidade. Não justifica uma cidade como Vitória da Conquista ter pais ainda madrugando numa fila de espera, né, ali esperando para que possa conseguir um espaço para que seu filho receba aquela educação. Porque a creche é a primeira infância. É onde a criança vai receber os primeiros cuidados ali, né, depois da mãe e do pai em casa, claro. É na creche que ela vai ter aquele conforto e aquele aconchego. Então, essa questão das creches é delicada. Outra coisa importante de salientar também aqui é a questão dos horários hoje que tá, das creches, de funcionamento. Eu vejo muitas mães se questionando disso. Olha, eu trabalho até às 18, mas a creche fecha às 17 horas. Então, eu tenho que sair correndo ou então tenho que pedir a avó ou a tia ou tio, alguém, para ir lá correndo buscar o filho. Então, imagine o transtorno que isso gera no âmbito familiar também, né?
Pois é. Então, o tema educação, mais uma pergunta do tema educação, pronto. Cabe mais uma pergunta para a candidata Ariane sobre o tema educação, né? Então, vamos lá, a pergunta é... Também recebemos aqui, costumeiramente, né, uma preocupação a respeito da infraestrutura de escolas, né? Esse é um assunto abordado de que forma por vocês? A gente sabe, principalmente na zona rural, alguns prédios precisam, né, de instalações melhores. E como é que vocês encaram este problema, candidata Ariane?
É complicado quando a gente fala... saúde e educação são temas, de fato, muito importantes e essa questão... da educação, dos prédios, né? Ele é fundamental, porque se a gente imagina que está lá, né? Está preconizado, tem que haver manutenção dos estabelecimentos de educação. A manutenção, ela é essencial, né? Mas não se faz só com uma pintura da escola, né? Não pode ser só isso. Tem que ser algo mais, né? Além da construção de novas estruturas, né? Mas que pelo menos se reformem de forma adequada esses ambientes, né?
Mônica, vamos para o intervalo, então, para voltarmos agora com os outros temas, infraestrutura, mobilidade urbana, zona rural.
Exatamente. É meio-dia e 55.
Na Clube FM, Sudoeste agora.
Você sabia que o pronto atendimento de convênios e particular da Santa Casa está funcionando em novas instalações? Com o objetivo de ofertar maior comodidade para os seus usuários, a nova entrada agora está voltada para a Praça Ercílio Lima. O espaço terá melhor acesso, amplo estacionamento e uma estrutura que garantirá mais conforto para todos. Santa Casa de Misericórdia. Cuidar faz parte da nossa história.
A
MR Locadora oferece máquinas e equipamentos na construção civil para locação. Vai construir ou reformar? Conte com o que há de melhor e confiável na execução do seu projeto. Andaimes, betoneiras, escoras metálicas, martelos e marteletes, geradores, cortador de concreto e asfalto, ferramentas elétricas e muito mais. A MR Locadora, Avenida Pará, 1075, bairro Ibirapuera, Vitória da Conquista, Bahia. Entre em contato e faça um orçamento.
Supermercados Jurema, o melhor lugar para comprar barato. No Supermercado Jurema tem ofertas todos os dias. Aceitamos cartões de crédito, débito, refeição e alimentação. Ligue para o Supermercado Jurema e nós te buscamos e entregamos você e suas compras em sua casa. 3421-5505. Supermercados Jurema, bairro Jurema e bairro Alegria.
Meio-dia e 56.
Sudo Oeste, agora.
É, e voltamos com a entrevista com a candidata Ariana Mota. E você pode acompanhar também, viu, essa entrevista pelo Instagram, arroba Rádio Clube Conquista. Também pelo canal do YouTube, Clube FM TV.
Inclusive o Instagram também está fazendo a transmissão, não é isso, Mônica? O Instagram, sim, da Rádio Clube Conquista. Você também pode acompanhar aí as imagens dessa entrevista com a candidata Ariana Mota. Agora o nosso bloco vai ser sobre mobilidade e infraestrutura. A gente vai sortear aqui agora a próxima pergunta, uhum, que a gente vai fazer aqui a candidata a vice, Ariana Mota. A pergunta é a seguinte: desde o ano de 2023, as vias de Vitória da Conquista não são mais fiscalizadas por radares. Foi anunciado a implementação de outro serviço a substituir esse controle. Como a chapa tem pensado essa questão da cidade?
Então, pessoal, a questão do trânsito, né? Já que a pergunta mais direcionada, é uma situação delicada, né? Eu falo que Conquista, nós já éramos para ter um planejamento melhor da nossa cidade, de ampliação das vias. Eu acho que partiria inicialmente disso, né? De investimento mesmo nessa área, de ampliação, né? De criar rotas de fuga, né? A cidade hoje é uma cidade travada. Conquista, você anda e você fica travado no trânsito. Eu até falo assim, meu Deus, se a gente tiver uma urgência aqui, uma ambulância tá ali com o paciente infartando, tá morrendo, como é que faz? Né? Passa por cima dos outros carros? Né? A gente não tem uma rota de fuga. Até os canteiros que a gente tinha na cidade, que a gente conseguia cortar, né, de uma via para outra, praticamente foram nivelados, né? Eles foram assim, fechados. Então eu acho que isso é complicado. E aí a gente vai para a questão dos radares. Né? A gente tem que entender que um radar, ele não tem que ter a função de multar as pessoas. O radar, ele tem que ser colocado para educar a população. As pessoas precisam ter previamente uma educação. Eu acho que antes de criar a multa, eu sei que o município precisa arrecadar, né? Precisa fazer com que as pessoas também tenham cuidado com ao transitar e tudo, dirigir. Mas é necessário, inicialmente, que a gente crie um trabalho educacional, sim. E depois a gente passe a fazer, criar, né, sei lá, colocar um radar, uma barreira eletrônica. Tem vários meios, né, da gente criar esses meios para inibir, digamos assim. Mas é necessário que primeiro a gente crie um trabalho, né, voltado para a educação do trânsito. Inclusive, a gente tem discutido, Marcos Adriano, a gente tem falado muito sobre isso, porque, assim, a cidade de Vitória da Conquista, com o tamanho e o volume de carros que a gente tem hoje, a gente não pode ficar pegado a essa coisa pequena e restrita. Precisamos criar coisas diferentes, buscar tecnologias, né, que venham a melhorar a qualidade das pessoas.
Acabou o tempo para essa resposta, candidata à vice Ariana Mota. Agora a gente vai sortear a nossa segunda pergunta desse bloco, que é sobre mobilidade e infraestrutura em Vitória da Conquista. A próxima pergunta é a seguinte: alguns problemas estão relacionados aos itinerários, horários e distribuição das linhas de transporte público municipal. Quais as ideias para a reestruturação da malha local trazidas pela chapa para tentar amenizar as dificuldades enfrentadas pelo Conquistense nessa questão?
Exato. Então, Conquista é uma cidade que, com o passar dos anos, ela cresceu. E aí a gente volta ao ponto anterior. Então, se a gente ainda continua, a cidade cresceu, aumentou-se o volume de veículos, de pessoas, de ciclistas, mas a gente continua com as mesmas vias, fica bem complicado ter um desenvolvimento também no que diz respeito ao transporte público. E aí, gente, é meio até contraditório. Aí você imagina, Conquista recebeu o maior ônibus, não sei, da América Latina, do Brasil, não sei como é que é, né? O Tatuzão, né? O ônibus gigante. Então, assim, fica o questionamento. Será que não era interessante primeiro a gente partir da ideia de que a cidade precisa ser organizada e planejada, né? Vamos organizar essas vias, vamos primeiro ver o que pode ser feito, né? Para que a gente possa melhorar esse fluxo de veículos antes da gente ficar trazendo coisas que não vão, de fato, fazer muita diferença na vida do conquistense. Aquele que acorda cedo, que levanta às 4 da manhã, que vai para a parada do ônibus, muitas vezes tomando chuva, né? Porque até isso é importante dizer, a gente precisa de uma estrutura, precisa de abrigos, né? Porque não é só o ônibus em si, mas para você ir para a parada do ônibus, você tem que ter uma estrutura mínima. Então, esses cuidados, esse olhar, a gente tem que ter. E esse é um dos olhares que a gente também está trabalhando nos nossos projetos para o futuro.
Muito bem, você está acompanhando ao vivo aqui pela Clube FM o início, né, da série de entrevistas esta semana com os candidatos a vice-prefeito de Vitória da Conquista. Inclusive, essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo canal Clube FM TV e o nosso Instagram também, Rádio Clube Conquista, você pode acompanhar. Agora a gente vai à nossa terceira pergunta desse segundo bloco de hoje, que é sobre mobilidade. Os comerciantes do centro da cidade têm uma demanda pela valorização e revitalização do local. Quais as estratégias que a chapa vem traçando para debater isso junto à categoria, de modo que as questões levantadas por ela sejam colocadas como prioridades?
Então, gente, olha, o comércio é o que gera renda, né, para a população. Então, assim, a gente até fala que Conquista é uma cidade independente. Independente do poder público, independente de uma prefeitura, ela se mantém. Porque a gente sabe que em cidades menores, pequenininhas, ela geralmente tudo gira em torno da prefeitura, dos cargos da prefeitura, não é assim? Mas Conquista, graças a Deus, não é assim que funciona. Conquista é uma cidade próspera, uma cidade pujante, ela consegue sobreviver, sempre foi assim. Mas a gente precisa ter esse cuidado com a pessoa que está ali, que está querendo empreender. A gente tem que incentivar o empreendedorismo e temos que valorizar quem já está no comércio. Então, hoje, os comerciantes, de fato, eles estão, em sua grande maioria, insatisfeitos, porque, assim, a questão do, por exemplo, dos estacionamentos. A gente sabe que muita gente deixou de priorizar o centro da cidade, em detrimento até dos shoppings ou então de outras áreas da cidade, em função da dificuldade, muitas vezes, de conseguir uma vaga ali naquela área do centro, né? Além disso, tem que ter também investimento. Né? Não é simplesmente achar que, mas tem o cara ali, é empreendedor, tem sua loja, tem seu comércio. Não, o poder público precisa chegar junto. Vamos ouvir essas pessoas. Então, um dos nossos projetos é, periodicamente, reunir com essa turma toda do comércio para a gente ouvir as necessidades de cada um deles. O que que eles precisam? Não adianta a gente criar projetos por conta própria, por decisão aqui individual, não. A gente precisa ouvir a população. E com os comerciantes não é diferente. E eles estão, sim, viu, pessoal? Eles estão carentes desse olhar, com certeza.
Vamos à nossa... Ela tem mais um minuto? Mais uma pergunta para poder a gente estar trazendo aqui nesse bloco.
Mobilidade
e infraestrutura. A próxima pergunta é a seguinte. Um problema enfrentado por Vitória da Conquista é a questão da drenagem em períodos de chuva. Essa é uma responsabilidade do município. Existem planos para lidar com esse transtorno?
Nossa, deixa eu contar uma historinha rápida para vocês. Eu já tive 2 carros meus levados ali, em frente ali ao Shopping Tatiaia, né? Gente, vou lembrar aqui de um fato interessante. Quando o Ezen, antes de Ezen assumir, eu lembro que eu falei para ele assim, olha Ezen, a única coisa que eu vou te pedir, a única coisa que eu quero te pedir é, faça um sistema de drenagem nessa área aqui. Porque eu acho que eu estava assim tão traumatizada em ver aquela situação. E assim, pessoal, isso é corriqueiro em nossa cidade. Não acontece uma vez, um ano perdido, não. É todos os anos. Todos os anos a gente tem as chuvas de março, né? As chuvas de verão e as águas descem e rolam. E aí a gente sabe, é um trabalho de infraestrutura importante, mas eu acho que com vontade política, não só por parte do município, mas também buscando a ajuda da União, né? E dos deputados, enfim, por que não? Por que não focar nisso? Eu acho que se a gente focar nos problemas que temos, não precisamos ficar criando problemas para a cidade, não. Vamos focar no que a gente precisa resolver. E essa questão, com certeza, é questão de honra para a nossa gestão. É uma questão de honra, gente, porque conquista não aguenta mais. Não aguenta mais ficar passando vergonha. É vergonhoso a Vitor Brito ali ficar inudada e a gente ter que simplesmente...
Tempo encerrado.
Ah, tá tudo bem.
Para essa resposta,
vamos mudar
candidata?
De tema então, Mônica, isso. Agora...
Sim, agora, vamos candidata. Para... Zona Rural. Vamos isso. Falar da isso. Zona Rural. É, teremos uns questionamentos aqui. Candidata, é... De que forma a valorização da agricultura familiar conquistense tem sido pensada pela chapa? Esse é um tema que tem sido analisado na construção do plano de governo de vocês.
Isso, olha, quando a gente fala da agricultura familiar, e a gente volta para a questão da zona rural, né? Se a gente for observar, a nossa zona rural é uma das mais extensas, né? Se comparado com alguns estados, inclusive. Então, assim, por que não potencializar essa mão de obra, né? Por que não incentivar? Porque, por exemplo, pode ser que lá na comunidade ali, que a gente tem muito fábricas de farinha, né? Aqui na nossa região, nos Campinhos, por exemplo, né? Aquela região ali. Por que não potencializar aquele trabalho deles? Mas na Lagoa das Flores a gente pode trabalhar a parte de hortifruti, por exemplo, né? Então, não justifica a gente hoje ficar comprando, de repente, frutas, verduras de outras cidades, sendo que a gente poderia estar fomentando e incentivando, né, a essa produção. Então, um dos projetos que a gente tem está voltado exatamente para a questão da agricultura familiar. Fortalecer no sentido de que essas famílias elas possam contribuir, né, com a sua mão de obra e também vendendo esses alimentos para o próprio município. A gente tem a educação, por exemplo, que precisa, né, as escolas. Então veja que não tem, gente, é um ciclo, é cíclico, né? Se a gente faz aqui, a gente tem um resultado positivo lá nas outras áreas lá na frente.
Ok, candidata Ariana, vamos para mais uma pergunta e você pode acompanhar aí essa entrevista através do Clube FM TV e também do Instagram, @RadioClubeConquista.
Tema Zona Rural ainda, né?
Ainda sobre Zona Rural. A Zona Rural de Conquista, candidata, ainda sofre com longos períodos de estiagem. Como estão sendo vistas aí as questões de prevenção aos impactos sofridos aí nesse sentido?
Olha, gente, a gente tem, eu falo que o Nordeste brasileiro, de modo geral, e aqui em Conquista não é diferente, sofre com essa questão da estiagem. Mas se a gente for analisar, a gente ainda, graças a Deus, somos privilegiados, né? Porque a gente tem um período de chuvas. E aí entra também essa questão, por que não, né, a gente focar nos problemas que a gente já tem? Então, vamos imaginar... Por que não formar aguadas, né, barragens? Se a gente for analisar, a Conquista hoje, com o tamanho da população da zona rural, a gente tem pouquíssimos poços artesianos, né? A gente estava até discutindo sobre essa questão. E é um dos projetos que a gente estava desenvolvendo, inclusive a gente estava falando sobre isso, que se a gente conseguir... focar nos poços artesianos, a gente vai acabar quase que em 90% com o problema das águas, da falta de água. É claro que uma localidade ou outra, a gente vai encontrar dificuldade, às vezes por conta mesmo do local, onde às vezes não é tão fácil, não é tão a questão do solo, né? Mas a gente sabe que são situações que podem ser resolvidas de uma forma mais tranquila e que o produtor rural, a pessoa que mora na zona rural, não sofra tanto. Porque chega a ser algo assim estarrecedor. Uma família ficar dependendo de carro-pipa, gente. Né? Um carro-pipa para levar uma água. Ou seja, em pleno século que a gente está vivendo, a gente passando por esse tipo de situação é inadmissível. Então vamos usar a nossa criatividade, sim, no nosso governo, para que a gente possa estar dando mais conforto para a pessoa que mora na zona rural. E a água, ela é um bem essencial. Inclusive, dentro do que determina, né, as leis do município, a gente sabe que é uma obrigação nossa, né? Obrigação do município ingerir e fazer com que a água chegue até essas populações.
A candidata tem ainda um tempinho para responder sobre esse assunto, candidata Ariana, zona rural.
Pode fazer a pergunta? Sortear a pergunta sobre zona rural.
Vamos lá, para mais uma pergunta. Uma das grandes dificuldades quanto à zona rural de Conquista é a questão do transporte escolar. Qual é a proposta da chapa para lidar com esse problema? Está no plano de governo de vocês?
Com certeza, com certeza. Como tudo, a gente precisa fazer um estudo, né? Como falei anteriormente. Não é simplesmente chegar, a gente tem que saber como fazer. E uma das propostas da gente é exatamente fazer, mapear onde é que está... Onde é que a gente está identificando os maiores problemas relacionados à questão do transporte, né? Não só o ônibus escolar, digamos assim, mas o ônibus mesmo, convencional, aquele que leva, né? Que vai também ser coadjuvante nesse processo. Mas, sem dúvida, essa questão das escolas, da dificuldade, porque a gente tem, por exemplo, zona rural como Cercadinho, que é super distante, né, de Conquista, e que a gente precisa criar ali, naquele meio ali, condições favoráveis para que aquelas famílias não sofram tanto, né? Desde a questão do transporte escolar, como a chegada à escola, como a chegada ao posto de saúde, porque acaba que nesses povoados a população fica isolada de fato, né? É como se ela se sentisse assim, e eu, né? E nós aqui, a gente não faz parte de Conquista, né? A gente tem feito reuniões, inclusive, com as famílias, e muitos têm questionado isso. A zona rural está esquecida. Eles falam isso para a gente. Então, nossa proposta é exatamente ouvir. A gente vai a cada um, a gente vai procurar saber, conhecer a realidade para que a gente possa transformar.
Ok. Já passando para o próximo bloco, Bárbara?
Não, ainda
zona rural. Ainda sobre zona rural. Vamos mais.
Vamos lá. Zona rural é um tema bem... muito
importante.
Essa pergunta
muito importante.
Tem um tempo menor de resposta que foi o tempo que sobrou das outras.
Tranquilo. Exatamente, bem menor. Poucas localidades rurais do município, candidata, receberam e recebe, na verdade, asfaltamento. Como a chapa encara essa demanda aí no que tange a melhoria da infraestrutura na zona rural?
São 3.500 quilômetros, né, de malha viária.
Sim. Olha, gente, eu falo que assim, quando a gente fala em asfalto, meu Deus, né? Aí a gente fica até preocupado, porque assim, a gente sabe que recentemente foi feito, né, empréstimos, né? Empréstimos de 160 milhões, como recente foi feito, para melhoria da cidade e tudo mais. Mas aí a gente pergunta, isso vai atingir a zona rural? De que forma vai atingir essas pessoas? Vai melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas, ou de parte delas, né? Então, essa questão da zona rural, quando se diz respeito à questão do asfalto ou das estradas, eu penso que a gente tem que buscar, pelo menos, melhorar. Olha, a gente teve uma reunião recente, onde um dos moradores falou assim, vem cá, traz pelo menos um cascalho pra gente. Se tiver um cascalho, já tá bom. Olha que coisa, né? Então, assim, é como se o sonho... Não, o asfalto já é bom demais, é um sonho. Mas pelo menos o cascalho. E aí, deixa aqui a grande questão. Pelo amor de Deus, não é possível, não justifica que a gente tenha estradas tão ruins na zona rural. Que, inclusive, a depender de uma chuvinha, eles ficam sem conseguir nem atravessar. Se tiver um riozinho, então, que passa ali naquela região, eles ficam ilhados, literalmente. Não conseguem vir à cidade. E aí foi citado, né, inclusive nessas reuniões, a respeito da questão da ambulância, que a ambulância não consegue chegar porque a estrada fica muito ruim, fica muito esburacada. Sem falar nas doenças respiratórias que eles passam, né? Os idosos, inclusive crianças. Então, assim, é preciso fazer um estudo para essa questão dessa malha aí, né? No que diz respeito à questão... melhoria das estradas da zona rural.
Bom, agora a gente vai mudar de tema, contrário, produção. Vamos para duas perguntas, pelo menos, dos ouvintes. Temos esse bloco, são 6 minutos, então é um pouco mais curto, né, esse daqui, do que os outros temáticos, mas perguntas dos ouvintes agora. Ótimo. Candidata Ariana.
E a primeira pergunta, candidata, boa tarde. Um lugar especial que precisa de manutenção urgente é o ginásio de esportes Raul Ferraz. Existe um plano para ele?
Então, aí é interessante, quando a gente fala do esporte, a gente fala de cultura, fala de lazer, né? Como que a gente vai ficar falando para os nossos jovens e adolescentes que o esporte é saúde, que o esporte é importante, se a gente não tem as estruturas mínimas? Conquista tem, como foi bem citado, quem foi que a ouvinte citou?
O ouvinte preferiu não se identificar.
Pronto, ótimo, tranquilo. Mas muito, muito bem colocada a fala dela, porque assim, veja bem, se a gente tem estruturas super antigas, né? Há quantos anos foram construídos esses estabelecimentos, né? Então, assim, a gente tem dentre vários outros projetos do nosso plano de governo, que é criar estruturas de esporte e lazer para a população. Não é simplesmente pegar uma praça, dizer que vou fazer uma quadra e pronto, aquilo lá. Não, não é. A gente tem que ter clubes, e clubes com condições favoráveis, né? Onde as pessoas possam ter um conforto. Em relação ao Raul Ferraz, eu acho que é urgente, né? Tem que ser feito algo mesmo, porque é melhorar a infraestrutura. A verdade é essa. Se a gente não melhora a infraestrutura, não adianta. As crianças, os adolescentes, inclusive a família, não, nem se tem estímulo, né, a levar seus filhos para um espaço ruim, né, de baixa qualidade. Então, é uma situação delicada, mas nós temos e sabemos como fazer.
Ok, ainda tem um tempinho, se a candidata quiser responder ainda sobre o ginásio de esporte, concluir.
Ótimo. Então, dentre essas questões todas que foram colocadas, a questão da infraestrutura, ela é importante, mas é importante também saber criar, saber como fazer, como eu coloquei. Temos que criar e estimular os nossos jovens, os nossos adolescentes a terem esse interesse pelo esporte, né? Não é a gente criar algo só para fazer a propaganda bonita, porque vem alguém de fora, ou porque vem algum esportista, chega na cidade, alguém. Não, a gente tem que criar algo que seja real para a cidade, para que a população se sinta, né, parte integrante disso. Então, um ginásio de esporte para a Vitória da Conquista,
acabou
de fato, é essencial.
Ok, mais uma pergunta ainda sobre do ouvinte. Vamos lá. Candidata, a pergunta é a seguinte. Vocês podem me informar o que aconteceu nas farmácias da família que não tem vários medicamentos? É um questionamento de um ouvinte.
Aí a pergunta ficaria mais bem colocada, a pergunta do ouvinte, me permita, Mônica?
Sim,
né?
Claro.
O que é que pretende se fazer para regularizar isso, né?
Sim.
Olha, eu acredito, quando a gente fala da farmácia, eu vou me atentar aqui às questões do nosso município, né? Eu acredito que se a gente conseguir dar conta, de fato, da demanda que temos em relação às medicações básicas, né, que podem ser destinadas à população e que são necessárias, a gente já vai ter assim, uma evolução muito boa. A questão de medicações, eu acho que precisa ser feito inicialmente também uma avaliação, né, de como que a gente está, como está a situação dessas farmácias populares em Conquista, né? Como que está sendo prestado esse tipo de serviço? Porque o que a gente tem escutado é isso, falta tudo, falta isso, falta aquilo, né? Mas a gente também tem que ter o cuidado de apontar, sabendo de fato quais os problemas reais que estão acontecendo. Então, eu penso que hoje o município tem a sua responsabilidade, sim, porque a atenção básica é uma competência municipal, né? E a população não pode, gente, ficar passando, né, sufoco, passando dificuldade com coisas que é um direito, né? Assim como um exame, mas a medicação é de fundamental importância. É claro que existem outros tipos de medicações, eu acredito que, não sei se o ouvinte está se referindo a isso, que são medicações especiais, que a gente sabe que o município também tem que arcar.
De uso contínuo.
De uso contínuo, né? Algumas medicações especiais de mais complexidade, né? Mas cada caso tem que ser analisado com cautela, né?
Ainda tem 30 segundos para essa resposta, tem mais uma depois? Do ouvinte? Sim. Então tem mais 30 segundos para essa e a gente pode fazer mais uma.
Ótimo. Ainda sobre a questão da medicação?
Se sim. Quiser usar o tempo na sim. Outra resposta, também pode.
Não, eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente pode até generalizar um pouco aí os temas, né? Porque a gente parte do princípio que as farmácias populares, elas precisam ter as condições também de oferecer o serviço, precisa estar preparada para oferecer serviço à população. Porque o que a gente percebe é, assim, muito nome, é muita sigla, muito nome, a gente fica até um pouco perdido, né? Mas precisa ter qualidade.
Tempo,
né?
Encerrado. Tempo encerrado, candidata. Mais uma pergunta aqui sobre dos ouvintes, né? Candidata Ariana Mota.
Sim.
Tem aqui o questionamento. Gostaria de saber o que você achou do empréstimo feito pelo município para melhorias importantes no município. Você votaria contra?
Olha, eu penso o seguinte, a gente já tem tantas taxas, né? O município, ele arrecada através do ISS, através do IPTU, né? Taxa de lixo, não é isso? Tem outras mais aí, até a questão mesmo do trânsito, né? Então a gente subtende que essas taxas, elas precisam ser direcionadas para a melhoria dos serviços, inclusive dos próprios serviços. Então, você faz um empréstimo de 160 milhões, sendo que Final de gestão, eu particularmente não concordo. Eu acho que seria muito interessante, muito bem-vindo, se a gente estivesse aí no início, no primeiro ano ainda, no máximo no segundo ano. Mas você está finalizando uma gestão. Então, você faz um empréstimo de 160 milhões, você vai direcionar isso de que forma, como que isso vai ser aplicado, qual o resultado positivo que a gente vai ter, né? Porque nós vamos pagar juro. Eu acho que ninguém aqui consegue ir em um banco ali pegar um recurso sem ter que pagar juro. Então, você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer um empréstimo com essa magnitude, né? Então, é complicado. Eu penso que a gente poderia, né, ter evitado isso.
Produção, mais uma pergunta? Não, acabou o tempo da entrevista. Aí a gente tem agora,
Mônica, finais, isso.
Mas antes eu queria que você dissesse o nosso
nossos parceiros, que... Olha só, essa entrevista tem como parceiro Supermercado Jurema, o melhor lugar para comprar barato. Você pode ligar no 3421-5505 e nós entregamos você e suas compras em casa. Tem também mais, né, Cris?
Tem, sim. Olha, vai construir ou reformar? Conte com a MR Locadora, equipamentos para construção, andaimes, betoneiras, escoras metálicas, rolo, compactador, container, geradores e muito mais. Profissionais treinados e capacitados para ajudar você a escolher as melhores opções. A MR Locadora fica na Avenida Pará, número 1075, no bairro Ibirapuera. Fone 3083-7226, WhatsApp 98804-2883.
Pois é, Mônica, então agora um minuto para as considerações finais.
Exatamente.
Alguma coisa que a senhora acha que não colocou? A candidata Ariana Mota, que esteve aqui com a gente para essa rodada de entrevistas, foi a primeira da série, né? Tem um minuto agora, exato, né? Que todos os candidatos terão também nas respectivas entrevistas para fazer o fechamento dessa conversa aqui.
Ótimo. Primeiro eu quero agradecer a todos os ouvintes, né? Uma satisfação, gente. Uma honra estar aqui com vocês. Agradecer aqui Robson, Mônica, Cris e toda a equipe aqui maravilhosa que nos recebeu muito bem. E dizer, gente, que assim, é um desafio, né? Eu estou, né? Eu estou candidata junto com o Marcos Adriano. É um desafio porque a cidade de Vitória da Conquista é uma cidade de pessoas inteligentes, pessoas capazes de mudar e de buscar algo melhor para nossa cidade. Então, é com esse propósito que a gente está aqui, né? Eu falo que Conquista, ela está, cada dia que passa, ela está crescendo e, paralelamente, a política, ela não é diferente. Então, a gente tem a oportunidade de mudar. Eu falo que as pessoas, você que está aí me ouvindo, só depende de cada um de vocês, né? Essa mudança tem que partir aí de vocês, da cabeça de cada um. E observar também o que eu estou satisfeito com a cidade que eu vivo, eu estou satisfeito com os serviços. E é isso, gente. E agradecer.
Eu queria agradecer também, em nome de toda a equipe da Rádio Clube, a candidata Ariana Mota cumpriu rigorosamente aquilo que foi combinado com a assessoria. É isso, inclusive, que nós esperamos que todos os que vierem para esta mesa façam também. Nós tínhamos aqui um pacto de não agressão pessoal entre candidatos. Foi cumprido, foi elegante nas respostas. A gente não vai aqui julgar conteúdo, se o eleitor gostou ou não gostou, quem decide é ele, da proposta. Mas a postura que nós esperamos de todos os que vierem participar é muito parecida com essa que teve a candidata a vice, Ariana Mota, de respeito, né? E propositiva, gente. É isso que a gente quer. A gente quer, o nosso foco é você que está lá no outro lado da linha, que está ouvindo, para você não ser bombardeado por simpatias e antipatias pessoais. Então, parabenizo a toda a equipe da candidata também, né, que orientou e tal, e que a postura dela por essa participação. Mônica?
Muito obrigada, candidata.
Eu que agradeço. Isso.
Obrigada também.
Obrigada a vocês.
Só lembrar que amanhã nós teremos a entrevista com o vice, Aloysio Alan, ele que faz parte da chapa da candidata a prefeita Sheila Lemos.
Candidato a vice?
Candidato a vice, bem lembrado. 1h24, intervalo, Sudoeste Agora volta já já.
Sudoeste Agora, o seu jornal da hora do almoço.